Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou Fátima Uchoa e este é o boletim com alguns destaques do STJ. O Superior Tribunal de Justiça definiu em 3 teses quais as condições para que um ex-empregado aposentado continue em plano de saúde coletivo. O julgamento seguiu o rito dos repetitivos e o entendimento deve servir de base para os demais tribunais do país ao julgarem casos com o mesmo tema jurídico. Para os ministros da 2ª sessão do STJ, são estas as condições. Devem ser somados os períodos contributivos para se calcular a manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial. Ativos e inativos deverão ser inseridos em plano único, com igualdade de modelo de pagamento, com diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral. O ex-empregado aposentado não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano da época da aposentadoria, podendo haver substituição da operadora e alteração do modelo de prestação de serviços e de custeio. Mais de 1.700 ações que estavam suspensas em todo o país agora poderão ser resolvidas com base nas teses fixadas pelo STJ. O relator dos recursos especiais foi o ministro Antônio Carlos Ferreira. O Superior Tribunal de Justiça determinou para a comarca de Chapecó, em Santa Catarina, a remessa de um processo da historiadora e professora Marlene de Faveri contra a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo. Marlene de Faveri, ex-orientadora de mestrado de Campagnolo, ofereceu queixa-crime contra a atual deputada, acusando-a de praticar crime contra a honra em razão de uma postagem em rede social. O caso teve grande repercussão na imprensa por ser representativo dos embates político-ideológicos em torno do movimento Escola Sem Partido. A queixa foi oferecida na comarca de Florianópolis. O juiz definiu que o caso fosse para a comarca de Chapecó, domicílio de Campagnolo, na época dos fatos, anteriores à eleição para a Assembleia Legislativa. Já o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso da professora por entender que, na hipótese de crimes contra a honra cometidos pela internet, o juízo competente seria o do local onde a vítima tomou conhecimento do fato. No STJ, ao conceder habeas corpus, a 5ª turma restabeleceu a decisão de primeira instância. Os ministros observaram que não foi identificado o local de onde partiram as supostas ofensas. Por isso, é impossível aplicar a regra do Código de Processo Penal, a qual determina a fixação da competência no local onde foi praticado o crime. Assim, segundo os magistrados, deve incidir a regra subsidiária descrita no CPP, que fixa a competência do juízo do local da residência do réu. Os provedores de internet só são obrigados a manter os registros de acesso para eventualmente fornecê-los em juízo. Esse entendimento foi reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça com base no Marco Civil da Internet. Um homem se sentiu ofendido por outros internautas e pretendia ajuizar ação criminal e indenizatória contra os ofensores. Então pediu que a Microsoft e 3 provedores fornecessem dados pessoais dos titulares de algumas contas de e-mail. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Microsoft a fornecer os dados. Já no STJ, a 3ª turma reformou essa decisão. De acordo com os ministros, conforme entendimento do STJ, para cumprir a obrigação de identificar os autores de conteúdos considerados ofensivos por terceiros, basta ao provedor fornecer o IP correspondente à publicação indicada pelo interessado. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse soundcloud.com/STJNotícias. Até a próxima.
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.